Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, time. Que bênção é ter esse time de adoração. Eu estou muito feliz que hoje o pastor Felipe está aqui com a gente. Eu sou muito abençoado pela vida do pastor Felipe. E hoje ele saiu lá da EPNB e veio aqui adorar a Jesus com a gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não sei se você estava aqui no domingo passado, mas se Deus quiser, esse ano vai ter alto de Páscoa. Hashtag vai ter alto. E aí a gente abriu um site para todos aqueles que gostariam de ser voluntários no alto de Páscoa. Então, não sei se você já segue o Instagram da nossa igreja, mas você pode ir lá na bio do Instagram, tem o link para o Linktree. E lá tem uma opção, quero ser voluntário do Alto de Páscoa 2022. Hoje de manhã tinha cerca de 100 pessoas já, 90 e poucas pessoas inscritas para ser voluntário. Deve ter muito mais, porque a gente já falou disso, essa é a nossa terceira celebração. Mas existem muitas áreas em que você pode servir no alto. Talvez você fale assim, eu não sei cantar, eu não atuo, eu não danço, eu não toco nada. Mas para o alto acontecer, a gente precisa de muita gente para atuar no cenário, nos figurinos, na iluminação, nas áreas técnicas, na recepção, na bilheteria, porque a gente precisa de ingresso. Sei lá, o que mais? Maquiagem. Encarregado? Contra-regra. Também. Então tem muita área e você pode servir, então não perde. Vem fazer o alto com a gente. Vai ser um tempo muito especial, se Deus quiser. E nessa sexta-feira, um grupo aqui da igreja, nós estaremos indo para o sertão. Nós vamos para uma cidade no Piauí, no interior do Piauí, chamada Padre Marcos, e nós estaremos indo junto com um grupo de pessoas de outras igrejas, de outras cidades do Brasil. Nós vamos receber nessa viagem agora mais ou menos 250 pessoas, e o meu desafio para você é que você esteja em oração pela gente, para que tudo corra bem, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, e que seja um tempo muito precioso. Amém? Essa é a segunda mensagem de uma série desse mês. O nome da nossa série é O Poder que Restaura. Durante esse ano, a gente vai estar falando sobre um tempo de restauração. E agora, no mês de janeiro, o nome da nossa série é O Poder que Restaura. E o que é esse poder? Quem é esse poder? Nós temos falado que, através do Espírito Santo, há poder de restauração na vida da gente. E a gente tem falado sobre o Espírito Santo, meditado sobre ele, sobre a ação do Espírito Santo em nós, que nos restaura, nos renova, nos limpa, nos purifica, nos orienta. O Espírito Santo como um amigo mesmo, conselheiro, companheiro, em todas as áreas da nossa vida e em todos os momentos, nos ajudando a ser quem a gente precisa ser. E quando a gente olha para a vida de Jesus, o Espírito Santo é uma realidade em tudo. Assim, a gente vê o Espírito Santo no momento em que ele fala com os profetas, anunciando a vinda do Messias. A gente vê o Espírito Santo no momento em que Maria é engravida, né? A gente vê o Espírito Santo no momento em que João tem a revelação de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos o Espírito Santo no momento em que o Jesus tem o entendimento de que era hora de começar o seu ministério, e aí ele vai para o deserto e fica 40 dias no deserto. A gente vê o Espírito Santo no momento em que Jesus opera milagres, maravilhas, prodígios, e no momento em que ele se despede dos discípulos, dizendo que não nos deixaria sós, que ele deixaria o Espírito Santo. Então, se olhamos para Jesus e temos Jesus como referência, como a nossa referência de comportamento, de exemplo, de a quem seguimos e seguiremos, o Espírito Santo, assim como Jesus teve um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, nós também somos chamados a ter esse relacionamento e viver tudo o que o Espírito Santo tem para nós. Eu estava meditando sobre a conversa da gente de agora, e eu estava me lembrando de uma história. Eu até contei a história meio errada de manhã, porque eu descobri que eu tinha só 5 anos de idade quando isso aconteceu. Eu cheguei em casa, minha mãe estava assistindo pela internet, e ela falou assim: você teve uma parte da história que você contou errado, menino. Minha família é de uma cidade no interior de Goiás, chamada Indiara, fica próximo de Goiânia, e nós sempre fomos muito para Indiara, assim. E o meu pai tinha uns carros velhos, assim, umas caravanas, umas belinas, sabe? E a estrada era bem ruim, então a gente demorava, hoje a gente gasta 3 horas e meia para chegar lá, mas quando eu era criança a gente demorava o dia inteiro, assim. A gente saía cedo de casa, almoçava no meio da estrada e chegava já no fim da tarde lá na cidade dos meus avós. E numa dessas viagens a gente estava num carro que já tinha dado muito problema para o meu pai, e ele já tinha gastado muito dinheiro para arrumar esse carro e tal. E aí no meio da estrada o carro pifou, e aí meu pai falou: tive problema de novo, não sei se o motor fundiu, sei lá. E aí ele decidiu chamar um guincho. A gente estava no meio da estrada, chamou um guincho, fomos para Goiânia, dormimos na casa de um primo do meu pai. Meu pai falou: nem vou levar esse carro para Brasília, já vai vender esse carro aí, vende no preço que encontrar, porque esse carro é problema. E aí vendeu o carro mais barato e tal, e ele se livrou do carro, a gente pegou um ônibus e veio embora para Brasília. Tempo depois, quando a gente voltou para a cidade da minha avó, aí o meu pai perguntou: e aí, foi difícil vender o carro? Não, foi não, estava mais barato, não sei o quê. E o rapaz arrumou o carro? Arrumou, mas não tinha problema não. O que tinha no carro? Não, estava sem água no carburador. Ele vendeu o carro mais barato porque ele achava que era um problema antigo, e na verdade não era esse problema. De manhã eu contei outra versão, vou falar onde eu errei na história. Eu falei que estava faltando gasolina, mas não era gasolina, era água. Mas você vai entender por que eu estou te contando essa história. A Bíblia diz que quando Deus constitui o seu povo, Ele faz um chamado a Abraão, e aí vem Abraão, Isaac, Jacó, José, vem o tempo do povo de Deus no Egito, e aí vem Moisés, e aí vem o tempo dos sacerdotes, dos reis que governavam o povo, depois os juízes, depois os reis. Deus foi construindo a história do seu povo, e durante essa caminhada o povo foi se esquecendo das coisas que Deus havia feito na vida deles e da forma com que Deus havia orientado que eles deveriam viver. Então a gente começa a ver um povo muito distante do que a Bíblia orienta, do que a lei orientava esse povo a viver. Apesar deles conhecerem a lei de uma forma muito próxima, porque culturalmente desde pequeno eles eram direcionados a decorar os primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que a gente tem acesso hoje, as crianças já sabiam esses 5 primeiros livros de cor, então eles conheciam a lei, eles sabiam o que estava escrito, e apesar de tudo isso, eles estavam vivendo uma vida desregrada, uma vida de muito pecado, uma vida de muita desestrutura, e uma vida que não agradava a Deus. E aí Deus começa a levantar profetas para orientá-los, dizer: olha, isso que vocês estão fazendo não é coerente com aquilo que vocês aprenderam na lei, na minha palavra, nas minhas instruções. Com o passar do tempo, eles continuaram desobedecendo, e aí Deus foi e estabelecendo formas de castigá-los para que eles fossem ensinados e eles se voltassem para Deus. Uma dessas formas foi o domínio de exércitos de outras nações, que levou o povo a um exílio. Existia um império, um exército muito forte, que era o exército babilônico, e esse exército, ele tomou conta de Judá, ele invade a cidade, e leva tudo o que a cidade tinha de mais precioso, inclusive as pessoas. Quando a gente lê no livro de Daniel, a gente vê que eles levavam as pessoas mais inteligentes, das melhores famílias, que poderiam oferecer melhor condição para aquele contexto em que eles estavam inseridos, eles eram tirados dali e levados para o cativeiro. Existe um profeta chamado Ezequiel, e ele foi levado também cativo à Babilônia. Ele tinha cerca de 30 anos na época. E a Bíblia diz que quando ele chega lá na Babilônia, ele começa a olhar para o contexto em que o povo de Deus estava inserido, de muita idolatria. Existia muita influência por parte dos deuses que eram adorados no Egito, que era uma nação próxima, e uma outra nação chamada Tiro, que também tinha vários outros deuses, uma cultura que não honrava a Deus. Eles, influenciados também pela questão econômica, começaram a abandonar os princípios que Deus havia instruído e ensinado para eles. E aí Ezequiel tem uma visão no meio desse exílio. Ele vê como se a glória de Deus estivesse saindo, se retirando da cidade de Jerusalém. Como se Deus estivesse mostrando para ele: eu não me agrado com as coisas que acontecem aqui hoje. Eu estava pensando também sobre isso, porque se já viveram momentos assim em que parece que tudo vai mal, você começa, coisas difíceis começam a acontecer, você acha que vai melhorar, e quando você pensa que vai melhorar, piora, e quando você pensa que vai melhorar, piora de novo, quando você pensa que agora você vai deixar de cometer os pecados que você vinha cometendo, de repente você comete pior do que antes. Quando situações difíceis que você está vivendo, que você acha que vai melhorar, de repente você ouve aquele ditado bem pessimista: nada é tão ruim que não possa piorar, e de repente piora de novo. Isso estava acontecendo com eles, porque eles ainda tinham uma esperança, meio que um fio de esperança meio religioso, pelo fato de que Jerusalém era um lugar que ainda proporcionava segurança para eles, o templo ainda estava naquele lugar. E aí a Bíblia diz que se levantou um rei chamado Zedequias, que ele falou assim: ah, peraí, agora eu vou restabelecer ordem nas coisas, eu vou enfrentar o exército babilônico, eu vou mudar essa história. E aí Zedequias se levanta, e no momento em que Babilônia percebe a movimentação do rei Zedequias na direção de tentar destronar o domínio babilônico sobre Judá, eles pegam Zedequias, executam todos os seus filhos diante dele, o cegam e o levam também para o exílio. Então a aparente esperança se torna mais um espelho e reflexo da crueldade de Babilônia contra Judá. E aí, por fim, para piorar as coisas, aquele fio de esperança, que na verdade soa muito mais como religiosidade, o apego ao templo, o apego à cidade, Babilônia decide destruir todos os muros que cercavam a cidade e destruir o templo. E aí eles se veem ainda mais desesperados, tipo: e agora? O templo está destruído, a cidade está devastada, nós não temos muros, nós não temos proteção, o que vai ser da minha vida? O que vai ser de Israel? O que vai ser de Jerusalém? O que vai ser do povo de Deus? Às vezes nós nos vemos em situações assim. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente, tudo que a gente consegue enxergar são muros caídos, são esperanças devastadas. Às vezes até mesmo a nossa vida espiritual, a nossa religiosa, a nossa vida religiosa abalada. Aquilo que aparentemente era uma esperança se foi. E aí Ezequiel está ali no meio desse contexto inteiro, ainda profetizando ao povo para que ele mudasse de vida, para que ele se reposicionasse, e Deus, através do Espírito Santo, trazendo a ele a revelação de que Deus, ele não estava se agradando daquele contexto, e que a presença dele estava se retirando daquela cidade. Mas quando a gente começa a ler os capítulos finais do livro de Ezequiel, isso a partir mais ou menos do capítulo 32, as coisas começam a mudar, a situação começa a ficar diferente. E quando a gente chega no diferente em relação ao que Deus estava falando para o profeta, e quando a gente chega no capítulo 36, a partir do verso 25, a gente chega no texto da nossa mensagem. Diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração, porei dentro de vocês um novo espírito, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. O ponto 1 da nossa conversa é: o Espírito Santo promove a verdadeira purificação, aspergindo o sangue de Cristo sobre a alma humana. O Espírito Santo promove a verdadeira purificação, aspergindo o sangue de Cristo sobre a alma humana. Olha o que ele começa dizendo: aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Ele estava fazendo já uma referência a Jesus Cristo, aquele que Isaías havia também profetizado que ele tem o poder de tornar os nossos pecados alvos como a neve, ainda que eles estejam vermelhos como a escarlata, ainda que a impureza seja uma realidade na nossa vida, através de Jesus ele tem a capacidade de nos limpar como uma água viva, como fonte de água limpa. E ele diz: aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Em Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Atos 15, 8 e 9 diz: Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção entre alguma coisa entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Através do Espírito Santo, nós temos a revelação de que em Jesus há esperança de sermos limpos, salvos, renovados. Ainda que a gente esteja inserido dentro de um contexto de destruição, de desesperança, de desobediência, em Jesus há mudança de rota, há mudança de contexto, há mudança de prática. E esse apontamento para Jesus é obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Não é algo natural nosso, não é por nós mesmos. Como o livro de Efésios diz que se fosse por nós, nós nos gloriaríamos, nós acharíamos que temos mérito nesse contexto, mas não temos. Crer em Jesus, reconhecer Jesus e ter a vida transformada por Ele é fruto da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E aí, o Espírito Santo fala com o profeta no meio de tudo isso, no meio de todo esse contexto de desespero, de sentimento de desamparo. Ele fala: olha, está vindo um novo tempo, uma nova estação aí, e eu vou aspergir uma água que vai limpar vocês, que vai purificar vocês, que vai purificar os seus corações, que vai tirar todas as impurezas e todos os ídolos, todas as coisas que ocupam um lugar de Deus, que só pertence a Ele, as idolatrias, as coisas que tomam conta do nosso coração, começam a ir embora, à medida em que o Espírito Santo vai agindo em mim, em você, e vai transformando a gente. Quando a gente continua lendo o texto, ele diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca, darei um coração de carne. Ele vai mudar a nossa natureza infectada e vai nos dar novas inclinações, novas paixões, paixões purificadas e refinadas. E é maravilhoso a forma com que o Espírito Santo orquestra a estrutura do livro, porque quando a gente lê o livro de Ezequiel no capítulo 11, ele fala a respeito do coração do povo. Ele fala: esse povo tem um coração duro, ele é de dura cerviz, ele tem um coração de pedra. O profeta vai orando a Deus, ele vai falando: olha essas pessoas, eles não ouvem a palavra, eles não dão ouvidos àquilo que o Senhor está dizendo. E aí o Senhor se revela ao profeta como esperança, dizendo: não se preocupe, eu vou dar um novo coração para esse povo. Eu vou tirar esse coração de pedra, esse coração insensível, e eu vou dar um novo coração, um coração que vai estar agindo segundo os meus decretos, e que vai obedecer fielmente às minhas leis. Em Jeremias 31, 33 diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O ponto 2 é: o Espírito Santo promove a verdadeira mudança interior. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente se insere dentro de um contexto de uma vida religiosa, e a gente cai em alguns enganos, achando que é de fora para dentro. E muitas vezes a gente começa a se mostrar restaurado quando a gente não é, a gente começa a se mostrar santo quando a gente não é, a gente começa a se apossar de alguns comportamentos só de fora para dentro, para que as pessoas nos vejam assim, para que as pessoas nos aceitem assim. Mas o que Deus está falando comigo e com você nessa noite é que a mudança gerada pelo Espírito Santo vai começar de dentro e vai refletir fora. É uma mudança fundamentada na verdade e na sensibilidade daquele que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, e não daquele que quer parecer que ouve a voz do Espírito Santo de Deus. E eu estava falando sobre isso hoje de manhã, porque é muito interessante quando você começa a olhar para trás, ver coisas que você fazia, que era uma realidade para você, e de repente você olha para a sua vida e isso não está mais lá, o Espírito Santo tirou, e você nem percebeu. E eu estava lembrando assim, eu era uma pessoa extremamente briguenta, eu brigava com todo mundo, eu brigava na escola, eu brigava na igreja, eu brigava com os meus líderes, eu era muito brigão, eu comprava briga por mim e pelos outros, eu ia tirar satisfação. E hoje quando eu falo isso, parece que estou falando de outra pessoa. O Espírito Santo vai agindo, vai agindo, você vai rendendo o seu coração, e de repente, Ele mudou você. Ele mudou você. É impossível a gente se ver livre de paixões, de desejos carnais, de pecados que nos aprisionam por nós mesmos. A liberdade está em Jesus. A liberdade está na ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente sabe que a gente precisa se posicionar, se levantar no conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas existe alguém que vai nos fortalecer, nos guiar, nos transformar, mexer com as nossas estruturas e nos levar a uma nova estação, a um novo tempo, um poder que restaura o Espírito Santo de Deus. E quando a gente continua lendo o texto, diz: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. O ponto 3 é: o Espírito Santo nos capacita a amar a Deus acima de todas as coisas. A obediência que evidencia o verdadeiro amor a Jesus somente será alcançada por meio da obra do Espírito Santo. Romanos 5:5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. 2 Coríntios 3:17-18 diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, através da ação do Espírito Santo de Deus em nós, nós somos levados a amá-lo acima de todas as coisas, a honrá-lo em amor, em obediência. É a ação do Espírito Santo em nós. E é maravilhoso perceber essa questão da liberdade. Eu vi uma frase essa semana que fala assim: o pássaro que você tem em casa, preso na gaiola, não é seu. Ele é seu se você abrir a gaiola e ele ficar. E é maravilhoso a gente ver essa forma com que Deus decide se relacionar com a gente, de nos dar essa liberdade e de nos ajudar a caminhar com Ele através do Espírito Santo, mais livres. Olha que maravilhoso esse texto. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aleluia! E quando nós olhamos para todo o contexto de Judá, para todo o contexto em que o Ezequiel estava inserido, existia apenas uma promessa de Deus, revelada ao profeta, sobre a vinda de Jesus, sobre a ação do Espírito Santo. Mas hoje isso não é uma promessa mais. Hoje isso é uma realidade. A purificação, a transformação interior e a instrução de vida através do Espírito Santo é uma realidade para mim e para você, porque Jesus já veio, Ele já se revelou como Salvador, Ele já cumpriu todas as promessas e profecias relacionadas a Ele, e Ele já nos deixou o Espírito Santo para que a gente viva de forma prática essa promessa e essa profecia liberada através da vida de Ezequiel, em que ele diz... deixa eu me achar aqui: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos, e lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Isso é uma promessa e uma palavra liberada da parte de Deus para a minha e para a sua vida, que é possível se viver agora, hoje. E quando eu estava pensando nisso, por que eu lembrei da história do meu pai? Eu lembrei da história do meu pai porque meu pai decidiu vender o carro. Não foi por causa do problema pontual que ele enfrentou no meio da estrada. Foi porque ele já tinha enfrentado problemas no passado e achou que não adiantava mais seguir a estrada com aquele carro. E às vezes a gente olha para trás e acha que por causa das coisas que a gente já viveu, não há motivo e razão para tomar posse de uma palavra como essa e a gente continuar seguindo a estrada, seguindo a jornada. Mas através do Espírito Santo nós temos a revelação de qual é o problema do carro, como consertar, como mudar e seguir a estrada rumo ao destino que Deus tem para mim e para a sua vida. Hoje você pode simplesmente decidir vender o carro. Não, vou chamar um guincho, vou vender mais barato, vou deixar para trás. Mas hoje você pode abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, vem, me purifica, muda o meu interior e me ensina como seguir nessa jornada. E é por isso que Deus tem liberado essa palavra sobre as nossas vidas como igreja, que é um tempo de restauração, e esse tempo é para a minha e para a sua vida. E o meu desafio para você nessa noite é você se apresentar a Jesus nessa hora. É você colocar o seu coração diante do Senhor e dizer: Deus, me purifica, me lava, me limpa. Senhor, muda o meu coração, mexe com as minhas estruturas. E Senhor, me dá a direção para seguir te honrando e te agradando em todo o tempo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração. E eu quero te convidar a ter um momento seu e o Senhor, um momento íntimo seu. Eu sei que Deus falou com você de forma pessoal. Existe algo que gritou aí dentro do seu coração enquanto você ouvia essa palavra. E o meu convite para você é que você não saia daqui sem apresentar isso diante do Senhor.
Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro ajude em mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Vamos dizer mais uma vez: renova-me,
renova-me. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu necessita mais de
ti. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a nossa vida diante do Senhor, a vida de cada pessoa aqui. Eu quero pedir, Deus, que essa seja uma noite de renovo, uma noite de ação do Teu Espírito Santo, gerando limpeza, santificação. Uma noite de ação do Teu Espírito Santo, mudando corações, quebrantando corações, tirando corações de pedra e dando corações vivos, corações de carne, corações que pulsam pelo Senhor, pela Tua Palavra, pelas Tuas ordenanças. Que o Teu Espírito Santo haja, Deus, direcionando, dando caminhos, orientações. Pai, no nome de Jesus, eu apresento cada pessoa aqui diante do Senhor e oro para que nenhum de nós saia daqui da mesma forma com que a gente chegou. Pessoas que porventura chegaram aqui, Deus, no meio do caos, vivendo dias de ataques, de batalhas, de guerras, assim como Judá viveu no tempo de Ezequiel. Que o seu Espírito Santo entre em ação, trazendo paz, consolo, direção, conserto, orientação. Pessoas que chegaram aqui confusas ministerialmente, confusas em relação ao propósito, ao chamado de Deus para suas vidas, que através do Teu Espírito Santo, Deus, haja direção, haja um romper de um novo tempo, de uma nova estação. Pessoas que chegaram aqui quebradas por causa do pecado, por causa de quedas sofridas, que através do Teu Espírito Santo haja restauração, haja renovo, haja purificação, Deus, no nome de Jesus. Pai, nós acreditamos que é um tempo de restauração e nós confiamos na ação do Teu Espírito Santo, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Eu quero fazer mais uma oração. Talvez você tenha ouvido falar a respeito de Jesus, mas você ainda não teve uma experiência íntima e pessoal com Ele. Talvez você já caminhou com Jesus, mas tem andado distante, longe, fazendo coisas que você sabe que são erradas, que você não precisa fazer, que não te fazem bem. Talvez você chegou aqui nessa noite e desde que você chegou aqui, O Senhor tem falado com você que hoje é um dia especial, que hoje é um dia de mudança, que hoje é um dia de uma nova vida. Eu quero orar por você. Vamos orar juntos? Repita comigo assim todos, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus e eu quero me relacionar contigo. Eu quero ser seu amigo e eu quero que o Senhor me salve. Eu reconheço que preciso de ajuda e reconheço que pela Tua entrega na cruz eu posso ser ajudado. Me salva, Jesus. Pai, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que fez essa oração hoje pela primeira vez. Eu quero apresentar a vida de cada pessoa que hoje estende a mão dizendo: essa oração é para mim, eu preciso desse novo tempo, eu preciso dessa oração. Contempla esse coração rendido, essa mão erguida, Deus, e toca, cura, renova, transforma, liberta, Jesus, de cadeia, de prisões na mente, nas emoções. Pai, no nome de Jesus, gera a transformação que a Tua palavra diz que ela gera. Faz o que o Senhor diz por meio da Tua palavra que faz, através daquele, por meio do Espírito Santo e para aquele que reconhece que Tu és o Salvador. Eu oro nessa noite, clamo no nome santo e poderoso de Jesus. Se você reconhece que você foi alvo dessa oração, que você precisa de um novo tempo, de uma nova estação, e que Jesus é o seu socorro, eu quero te convidar a preencher essa ficha azul. É uma ficha que está escrito "Minha decisão", ela está no bolso da cadeira à sua frente. Nós queremos te conhecer, nós queremos te servir, te ajudar, orar por você, te ajudar nos seus próximos passos. Então, se você entende que precisa de ajuda, se você acredita que nós podemos te ajudar nessa jornada, não vá embora sem preencher essa ficha. Preenche, coloque o seu nome, a forma com que a gente pode te contatar, e entrega ali na saída para um dos nossos amigos do acolhimento, que vai estar com essa sacola escrito "Nova Vida". Nós queremos te dar um presente, então não vá embora sem receber essa sacola. Tem um presente bem legal aqui, mas você só vai saber se você preencher a ficha. E tem também essa escrito "Seja bem-vindo". Você que está nos visitando pela primeira ou segunda vez e ainda não recebeu essa sacola, nós queremos também te dar um presente de boas-vindas. Não vá embora sem recebê-lo. Quero te convidar a ficar de pé. Foi uma alegria celebrar a Jesus com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja uma realidade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Espírito Santo te sustente. Que através de Jesus você consiga vencer as tentações. Que o Senhor te dê graça e sabedoria para as decisões que você precisa tomar durante essa semana. Que Ele abençoe você, seus filhos, seu casamento, a sua casa, a sua parentela.